Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Depois de governar 4 anos em uma coalizão de esquerda, apelidada de geringonça, e de colocar as contas deficitárias do país em ordem, o socialista português António Costa aparece como o grande favorito para vencer as eleições legislativas do próximo domingo em Portugal. Para falar dessas últimas horas da campanha eleitoral no país, vamos direto a Lisboa com nossa correspondente Adriana Niemeyer. Bom dia, Adriana. Qual é o clima que se vive aí em Portugal neste último dia de campanha?
Bom dia. Todos os candidatos estão nas ruas das principais cidades portuguesas, junto com seus correligionários, que estão sempre equipados com bumbos e bandeiras partidárias, na tradicional arruada, e para captar os votos desses indecisos, que ainda são muitos. E com a proximidade das eleições deste domingo, a distância entre os socialistas e o partido de centro-direita diminui para 10 pontos percentuais, dando, porém, uma vitória ao atual primeiro-ministro socialista António Costa. Para o socialista, desde o princípio dessa campanha, nessas eleições se jogava pela vitória, para os socialistas, desde o princípio da campanha, nessas eleições não se jogava pela vitória ou pela derrota, mas sim pela maioria parlamentar ou não. E é por esse motivo que a campanha eleitoral tem sido mais do que morna e tem atirado pouco interesse dos eleitores. Nem mesmo os debates televisivos acenderam alguma grande discussão pública, já que tanto os socialistas como os democratas do centro-direita têm programas bem parecidos. Nenhum dos partidos tradicionais tem uma posição radical à esquerda ou à direita. Apenas um partido novo chega, tenta obter votos com ideias xenófobas, mas não consegue nem chegar a mais de 1% das intenções de voto. A disputa entre os partidos passa por conseguir mais um ou dois deputados para ter alguma voz no parlamento e um maior poder de negociação caso os socialistas não obtenham uma maioria absoluta.
Isso quer dizer, então, Adriana, que o primeiro-ministro António Costa pode não ter nenhum rival?
É, praticamente não tem. Com uma promessa de maior investimento público, ao mesmo tempo em que apresenta um mandato que conseguiu colocar as contas públicas em ordem, conseguindo baixar o déficit de Portugal de 4,4% para 0,2% e com um crescimento maior que a média da União Europeia, Costa, além de ser um líder super carismático, é um moderado e sabe passar uma mensagem de otimismo para o futuro dos portugueses. Apesar que ele reconhece que muitos setores importantes da vida das pessoas têm de ser melhorados, como mais investimentos na saúde, justiça, educação e benefícios sociais, que estão muito aquém de se comparados com os outros países europeus. O António Costa chegou de uma forma inédita no poder e, mesmo sem ter sido mais votado, formou com os comunistas e o bloco de esquerda a chamada geringonça, uma espécie de mecanismo provisório para poder governar. E, ao contrário das previsões da direita, conseguiu terminar o mandato de 4 anos e ainda se apresenta como uma única solução viável para o país, com estabilidade, equilíbrio e muitas promessas cumpridas. O grande trunfo desse governo é a continuidade do ministro das Finanças português, Mário Centeno, que há 4 anos começou sendo apelidado como o pior aluno da classe pelos colegas europeus e que termina essa legislação não só como um grande dirigente da equipe econômica portuguesa, mas também como presidente do Eurogrupo.
Agora, Adriana Niemeyer, se não conseguir a maioria no parlamento, o primeiro-ministro vai conseguir cumprir com suas promessas de campanha?
As últimas pesquisas dão ao Partido Socialista 38% das intenções de voto, equivalente a 104 votos, o que significa que para governar ele precisa do bloco de esquerda ou do Partido Comunista. Basta o apoio de um dos dois que participam junto aos socialistas da geringonça. O centro-direita deverá eleger dos 77 deputados, 12 representantes a menos do que tinha nas últimas eleições de 2015. Mas a grande novidade é o crescimento do PAN, Pessoas, Animais e Natureza, que defende o vegetarianismo e a ecologia, e que deve passar de 1 para 9 deputados no parlamento, roubando eleitores do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Mas ainda existe o peso dos indecisos, que representam quase 30% dos eleitores, e os abstencionistas, que rondam os 47%, um número ainda maior que nas eleições de 2015.
Muito obrigado, então, Adriana Niemeyer, nossa correspondente em Lisboa, que participou do Linha Direta de hoje, falando sobre as eleições legislativas do próximo domingo em Portugal.